bem-vindo à RVA, Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. Este é o áudio 7 do curso básico sobre projeção astral. Como tema teremos defesa energética. E esta música que você está ouvindo agora é a Gayatri Mantra do Namastê. Olá, meus amigos da RVA, estamos como sempre de volta. Hoje, gravação RVA, especial de Natal, né? RVA Papai Noel. E hoje nós voltamos com o curso básico de projeção, parte 7, e vamos falar sobre defesa energética. Antes, como sempre, vamos às nossas dicas de trabalho. Vou andar primeiro. Um Feliz Natal, um abraço a todo mundo, a todos os irmãos do GVA, do Grupo Viagem Astral, a todos vocês que estão ouvindo, que nesse ano a gente tenha, né, um ano cheio de paz, cheio de conquistas internas, porque as externas a gente conquista quando está bem também, é automático. Queria mandar um abraço para o irmão que está ajudando muito, o Alux, o Alexandre Alux, que está dando uma força lá no GVA e no IVA de uma forma completa. E fica aqui o abraço, Feliz Natal, certo? Um bom ano novo para você também, meu irmão. E vamos lá, que hoje também vai ser grande. Semana passada a gente estourou. E não deu para ser menor do que aquilo, a gente ainda teve que cortar, né? Hoje, eu já vou dar de cara no assunto, não vou nem ficar falando muito. Vou só, como sempre, comentar que é um áudio sobre defesa energética para projeção astral. Tem algumas entradas, algumas visões espirituais, porque está fora do corpo, claro, né? Aí você já está liberto, não é só sair do corpo. E tem alguma coisa para corpo físico, mas é específico para projeção. Vamos hoje vai ser complicado. Data. Agora são 5h59, eu estava até agora escrevendo, criando script, movimentando energias, limpando, até porque eu estava trabalhando, tocando agora há pouco. Então são 5h59, dia 24, hoje, Natal, de madrugada, né? Mas vamos lá. E hoje meio que será uma continuação do áudio anterior, onde a gente falou de amparadores e assediadores. No áudio de hoje, que tem como tema, como eu disse, defesa energética, vamos falar mais abertamente como se defender, qual a melhor defesa, como usar as energias, como fazer caso algum espírito te agarre, como fazer para que nenhum espírito se aproxime, né? Como criar uma barreira energética, uma forma equilibrada no seu quarto, que a gente chama de projetário, que é o trabalho energético diário, né? E, o casulo projetivo, ou mesmo também a gente costuma falar de TPM, templo pessoal e meditativo, né? Para não pensar que é uma coisa negativa ou um momento mais difícil do projetor. E sempre lembrando que a defesa energética não é uma brincadeira e nem uma forma de agir sem maturidade, sem ética, sem cosmoética, ou então a ética espiritual, sem moral e sem intenção justa do amparo e do bom senso. Até porque não adianta nada ficar por aí criando problemas e inimigos, né? Com os espíritos, com a entidade, com qualquer coisa que a gente está fazendo até no dia a dia. É bom lembrar que nesse áudio nós vamos ensinar e passar informações que trazem consequências boas e também ruins, caso sejam utilizadas esses conhecimentos sem a devida preparação e conhecimento, e que cada um assume as reações de suas ações. A gente está passando no curso, a gente sabe que vai ter que falar de tudo e não dá para englobar 100%, aí vem bom senso de equilíbrio de cada um. Mas vamos começar. Primeiro vamos começando falando sobre autoconfiança. É porque é o que a gente mais precisa, né? A gente não precisa ficar temendo, né? Temer só por temer. É, a facilidade, no caso, a mão na roda, que é ter um corpo físico, e também as suas consequências boas e ruins no sentido energético. Vamos começar primeiro com a confiança, a autoconfiança. É certo, né, que o medo abre espaço a uma maturidade maior. A certeza que não estaremos em maus lençóis, a gente precisa ter noção de ter o campo energético, conhecimento que o campo energético ligado ao corpo, cordão de prata, as energias, nos dá uma força e densidade muito boa se souber ser utilizada. Tão boa e poderosa que somos procurados o tempo todo pelos espíritos para que eles se alimentem dessas energias. Só que a gente não tem noção, nós pensamos que somos cobaias o tempo todo, né? Que a gente não tem defesa, não sabe se defender, e fica naquela coisinha, naquele casulinho, aquela coisa. E a gente tem um poder de utilizar essas energias ao nosso favor, de uma forma equilibrada. E também a gente tem os amparadores que precisam dessa nossa intermediação, dessa nossa energia, para chegar até os espíritos e também, a partir daí, poder ajudar e passar instruções a eles. E essa energia nos dá uma força energética muito grande, pois conseguimos nos defender se soubermos utilizar da forma correta. As técnicas energéticas são simples e tranquilas de serem feitas, vocês vão ver já já. Lá no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre elas, não são tantas assim para se trabalhar fora do corpo. A gente vai comentar até qual é a principal, que no caso, já dando uma pequena introdução, equilíbrio. Mas principalmente a mente equilibrada, com vontade determinante e colocando-se à disposição de amparo com os mentores, né? Você cria automaticamente a sintonia e a afinidade e ganhamos ainda uma proporção maior, pois eles ajudam e muito durante qualquer situação quando você está fora do corpo, né? Manipulando nossas energias entrelaçadas com a deles, então viramos meio que Power Rangers, Jaspion, Thundercat, sabe? Você fica com um processo parecido no sentido energético, você fica muito forte quando você está bem conectado, bem equilibrado, com uma ética legal, bem conectado com a vontade de ser útil, independente. Tá lá, vamos ser útil, é como tá aqui agora, é muito melhor ser útil do que ficar fazendo nada. Aí você, e como falei, sempre utilizando da melhor forma possível, pois nem de longe somos melhores que nenhum espírito que está ali e que ninguém em qualquer lugar que esteja. A nossa condição financeira, mental, ou seja lá qual for a energética, não nos coloca acima de ninguém. Isso é uma regra a ser seguida em tudo. Quem entender isso vai ter uma vida até mais feliz, em qualquer sentido. Quando eu começar a falar, não vai ficar pensando em ter medo. Eu vou falar muitas coisas de espírito, de ataque. Pense na maturidade, é tocando nisso, porque não dá para falar a vocês e ficar conversando sobre coisas que não vão acontecer ou deixar de falar, né? A gente precisa melhorar nossas visões, mas com amplitude de amparo. Nunca com aquela visão de menino que está sozinho no escuro, sabe? Aquela coisa de criança que vem por repercussão, é respeitável, mas vem por repercussão simples do desconhecimento do assunto, da questão cultural, a questão da nossa sociedade, dos filmes, daquele processo todo que a gente já sabe. E nunca estaremos sozinhos. E ainda assim, se nós estivermos com boas intenções, além de sabermos, né, a gente sabe que não está sozinho, a gente fica bem conectado com os mentores, com as pessoas que querem trabalhar. Não é que sempre vai estar lá o mentor, não é isso. Sim, eles sempre estão por perto, mas principalmente quando você se coloca à disposição do trabalho diariamente. Aí você ganha uma proporção de as suas experiências projetivas aumentam, porque eles querem estar perto, né? Então aí todo um processo que a gente vai falando, já vem falando desde o começo do curso. Hoje é uma sempre tocando a mesma tecla e melhorando a nossa visão a cada dia. E nos próximos áudios, como virão assistência, nós vamos saber disso também. Vamos falar um pouco aqui, já começando a ficar fofa, a coisa vai ficar fofa a partir de agora. A aparência dos agressores. Por que você vai falar de agressor, Saulo? Por que não tem um nome mais bonito, não? porque da aparência dos espíritos, como eles aparecem, né? São só agressores. Mas como é que acontece? Como funcionam os espíritos no mundo espiritual? Porque a gente tem que se acostumar com a noção da insanidade, né? Internamente, cada um de nós tem um problema. Nós temos problemas emocionais, aqui nesse mundo mesmo. A repercussão da morte não muda isso. Porém, lá é um mundo de emoções, né? Muito mais forte, em que os problemas tomam uma proporção ainda maior do que aqui, porque os problemas internos, eles são os mais complicados. Mais do que a dor física, mais do que a fome, mais do que qualquer outra coisa. As dificuldades internas, elas são absurdamente fortes lá. Então, os espíritos ficam muito nervosos nessa dimensão umbralina, são impacientes e precisam de muito carinho e equilíbrio. É importante falar, para que você saiba, que existe muita coisa no mundo espiritual. Agora, sempre repetindo, né? Continua. Não vá ficar por medo, por ficar. Ou você preferia que eu nem falasse e você ficasse sabendo, saindo do corpo, se traumatizando e bloqueando as suas experiências por falta de informação. Isso não quer dizer que vai acontecer exatamente com você assim. Mas sair do corpo é encontrar com o quê? Com gente que morreu. Isso. Vai encontrar com o espírito. Então, se a gente não falar do que você vai encontrar, não é mais um curso, não é mais uma visão, é dando os toques certinhos, e aí a maturidade vai vir, já, você tem que ir adicionando, não, é por aqui, esse medo meu, hein? Vou tirando aos pouquinhos, vou deitar, vou me manter bem conectado, tem um monte de coisa que a gente está falando desde o começo. A função do curso é criar uma visão básica, claro, né? E tentar pelo menos deixar você mais preparado, caso venha sair do corpo. Estamos falando em sair do corpo, né? E o mundo espiritual, bem sabemos que é um universo a ser conhecido. Mas vamos lá, as aparências dele. Tem espírito com aparência masculina e feminina de todo jeito, claro, né? Só tem esses dois aí. Mas tem um monte de outra aparência que a gente vai comentar. Tem plasmadas com todo tipo de roupa, jeitos e situações. Os modismos do mundo, tem gente que está lá, desencarnou há 50, 60 anos, que ainda utiliza aquelas roupas daquela época, e estão lá no umbral. Ah, mas não, esse tempo de permanência, que infelizmente essa informação é totalmente espiritual, e é a situação de cada um. Tem pessoas que ficam um tempo, e não pense que estão lá sofrendo não, viu? Porque o umbral é a situação de ilusão. Tem pessoas que vivem no umbral em casas plasmadas, em dimensão, segunda dimensão, por exemplo, em colônias plasmadas para eles viverem totalmente a ilusão do ter. Tem gente que precisa ter roupa, ter celular, ter carro importado, ter comidas à vontade. Então eles vivem aquela ilusão ali, ficam vivendo naquilo, até que aquilo enche o saco. Vem o vazio, vem a depressão, falta alguma coisa. E as pessoas, esses espíritos começam a perceber, igual a gente aqui na Terra que tem as mesmas situações, né? Começam a perceber que aquilo ali não é tudo. Então, aí que vem, poxa, não é possível que só exista isso. Então, existe de tudo no mundo espiritual. É um mundo, é um universo, como eu falei. Nós temos lá assaltantes também, a galera de favela que usa os mesmos termos, que anda com metralhadora na mão, R-15, sabe? Espírito vestido até de bope, né? Que vão dar um grito lá, pede para voltar pro corpo, pede para voltar. Vai acontecer também esse tipo de situação. Esse movimento que acontece no planeta repercute no mundo espiritual também. Então você vai tomar tiro, às vezes, fora do corpo, vai tomar facada, vai tomar paulada, garrafada, e daí para pior. Imagine o que mais você não vai tomar, né? Não pense, não. Durante ataque extrafísico, acontece de tudo, de tudo. Tem situações em que você cai rolando com o espírito, eles sabem que você, por exemplo, se eles imaginarem que você tem alguma dificuldade, eles perceberem a sua dificuldade de ego, eles vão atacar o seu ego. Não é só ataque, não. Ataque mental acontece, eu vou falar já já. Né? Tem também espíritos em forma de vampiro ou vampira extrafísica, que são vampiros mesmos, tem asa e tem dentes, e tem forma de capetão, de diabão, não tem aquela... Tem essa forma, esses espíritos são vampiros e vivem. Por que estão dessa forma? Porque eles se plasmaram assim com o tempo, com desequilíbrio mental. Eu já vi algumas vezes alguns que tinham dentes de 30 centímetros, assim, uma coisa sem noção. Eu até assim, uma vez eu estava passando, eu estou sempre camarada, né? Eu aprendi hoje a ser amigão de todo mundo, beleza, irmão, massa, legal, vamos embora. Sempre amigo. Eu estava passando num lugar, em cima de uma árvore. É assim, não sei como parei naquele lugar lá, fora do corpo, às vezes tem disso, a gente aparece em lugares que a gente não entende, já acorda lá fora. E foi quando me colocaram assim, me encostaram no tronco, parecia escravo, né? E quando eu olhei, era um cara assim, né? Deformado, com asas, encostou lá, enfiou o dente no meu pescoço. E aí, enquanto o outro perguntou, eu fiquei ali, com o dente no pescoço, né? Eu tentei me acalmar, sentia só a agonia dele, sentia minha energia sendo puxada. Aí foi quando eu falei, não tô brigando, não tô só passando, irmão, tô tudo beleza. Passei uma energia de camaradagem. Aí foi quando o cara falou, larga que ele não vai se meter com ele, não se mete com a gente não, não vai atrapalhar não. Ele achava que eu ia atrapalhar algumas coisas que eles iam fazer. Eu não sabia o que era. Eles iam aprontar alguma coisa lá, talvez vampirizar algum processo. Eles achavam que eu entrei no ambiente para mexer com eles. Como eles perceberam que eu não fiz isso, eles me soltaram. Eles não têm interesse em me prejudicar, pelo menos aquelas entidades, né? Porque eles sabem que eu não vou me envolver com eles. Quer ficar, meu irmão? Fica lá. Vá ser feliz aí sugando o que você quiser, não tô nem aí, não sou eu, né? Não sendo eu, tá massa, não vou prejudicar ninguém. Então, tem de tudo no mundo espiritual. E eu passei numa boa, porque eu sei que tiro não me mata, sei que dente não me mata, lá não. Você sente assim, ele te passa a impressão. Senti abrir aqui o pescoço na hora que ele fez isso, né? Senti a sensação de não conseguir falar direito, porque ultrapassou quase o pescoço, se não o pescoço todo, não dava pra ver, né? Então você sente aquela agonia que ele te passa, a raiva, o rancor, a dificuldade, quase voltei para o corpo na hora, mas consegui passar. Quer dizer, depois que ele me soltou, dei uns passos para frente e pensei em voltar para o corpo, né? Para não perder a lucidez. E temos também espíritos que já conhecemos, pessoas, como inclusive obsessores dos nossos parentes, que se tornaram muitos amigos também, amigos entre aspas, né? Conhecidos, eu não me envolvo com eles também, a não ser que eles queiram ajuda. Amigos e seres que vivem no umbral, que já sabem até o nosso nome, nossa rotina. Alguns me chamam quando eu passava assim de super-homem. É super-homem ali, olha, é super-homem. Ó. Por causa da mania que eu tinha de sair do corpo e sair voando por ali, né? Sair do corpo, às vezes caía, porque voava no umbral, caía e voltava pro corpo. Mas aprendi tanto quebrar a cabeça, não ficar voando no umbral. Então eles têm apelido, têm amizade. Quando você começa a sair do corpo, você começa a ter uma rotina. Nós temos lá pessoas fora do corpo, andando normalmente, totalmente inconscientes, as pessoas da mundana, do mundo, da vida, que não sabem que a projeção existe. A vida tem, todos nós temos que sair do corpo e saem dessa forma, inconscientes do que está fazendo e fazendo as coisas do dia a dia. Alguns até sonâmbulos, meio que andando dormindo pela rua aí, sendo vampirizados à torta e à direita, porque isso é uma regra, faz parte do mundo. Vampirização existe entre eu e você, consciente e inconsciente. Ao admirar uma pessoa, a gente sempre está puxando energia um do outro, até ao passar no trabalho. Então a troca de energia existe no relacionamento, existe dentro de casa, existe no trabalho, é um processo normal. Existe a troca, claro, ruim, né? Aquela que tem intenção de prejudicar, mas é isso aí também, há um equilíbrio, tem nada desequilibrado. Tem espírito enfermo que não tem intenção nenhuma de machucar ninguém, que ele só está com dor, só quer ajuda. Repare que eu estou falando isso tudo para a gente entrar no sistema lá de defesa energética, para mentalmente entender, vai se defender de quê, por quê, qual a intenção de usar, por que usar. E nem todo mundo se vai sair atacando, isso eu vou falar mais na frente. Estou abrindo a nossa mente aqui. Tem espírito que anda com um pedaço de pau, de pedra, de garrafa, de corrente, de todo tipo que você pensar. E tem espíritos agressores que andam em gangues. Negócio de pessoal andar no umbral para dar paulada em que eles encontram no caminho. E é muita gente. Você pensando que é pouca gente que vai para o umbral, é gente pra caramba que desencarna e fica lá. E o povo que sai do corpo, a pessoa fica com medo. Será que quando eu morrer eu vou para o umbral? Se você já estiver aqui, você já está. Todo dia. Então você só vai continuar onde você já está. A diferença é que não volta mais para o corpo, né? Então por isso que a gente tem que começar já a aprender a sair do corpo, para essa situação não se agravar depois. Nós temos seres deformados por repercussões de suas ações e mente desequilibrada. Lembra aquela coisa que eu falei no último áudio sobre o diabo, o que é o demônio, a visão? São pessoas que desencarnaram, criaram repercussões de raiva, de ódio, de problemas, de dificuldades emocionais, de vícios, ficaram presos lá no umbral e passaram por situações e experiências que a gente nem imagina. E a mente entrou em processo de dificuldade, de deformação, de desequilíbrio tão grande, que perdeu a forma. esquece, não lembra mais de parentes, não lembra mais de nada, só quer saber de viver aquela vida ali, como se fosse uma insanidade, assumir uma personalidade. Então eles só estão ali, nesse motivo você tem que olhar assim, pô, meu irmão, você está mal, não é todo mundo que está precisando, de... tem gente que está lá e é gente ruim, sabe? O cara é profissional do mal, está ali para fazer aquilo, como são tanto que não é à toa que tem seres que só vivem para fazer o mal, mas são temporários também. Não existe essa de ser gente, espírito, demônio, o que for, para sempre. Vai mudar. Até porque nós sabemos que nosso Criador não falha. Então, e até isso foi planejado. E dentre outros, claro, nós temos, incluindo os amparadores, temos espíritos que a gente chama de Exus, padilhas, caboclos, seres estranhos, que a gente, como duendes e outras aparências que nós vamos ver. E eu já vi muitos, e eu tenho certeza que outros projetores, eu falo, claro, das experiências pessoais, porque não tem como não falar. ETs, extraterrestres, né, que nós vamos ver também. Eu não conheço muito, eu sei que tem os Greys e tem um monte, mas tem várias formas, tem vários tipos de raça, e eles aparecem muito mais fora do corpo do que no corpo. Inclusive, eles têm, assim, conhecimentos que nós temos, que as naves principais dos ETs, elas são astrais. Eles não viajam em dimensão mental, não. Física. Né? Eles não viajam, porque a gente pensa a distância física realmente seria complicado. Eles viajam em dimensões mentais e astrais e conseguem mostrar e modificar, ou seja, modificar o padrão da nave deles, os processos, até para a parte física. E é assim que elas ficam visíveis para a gente. Por isso que muitas vezes uma pessoa vê uma nave, ela entrou na faixa daquilo, ou até mesmo eles se materializaram na forma que eles bem entendiam, no momento que eles bem entendiam. É um conhecimento energético maior, né? Mas enfim. E temos formas desconhecidas, que a gente não sabe o que é. E não tem informação, e não tem nem como cogitar o que é aquilo, como bolhas, coisas que podem ser sondas energéticas enviadas pelos mentores ou por espíritos, e um monte de outra coisa, né, que a gente não tem. Animais, né, que ajudam os mentores, que ajudam os obsessores, que eles utilizam, mas não dá. Eu estou falando isso, mais para frente a gente vai ver, que é para a gente não ficar depois pensando que tudo vai atacar a gente, também pensando que tem que ficar o tempo todo jogando energia, se defendendo à torta e à direita. Você não vai usar nada, assim, eu não estou dizendo o que você tem que fazer, estou dizendo assim, eu, durante esse curso que é feito com os amparadores, com o trabalho de intuição, tempo todo junto, você não vai usar nada e nem abordar ninguém, nenhum espírito. Você não faz isso na rua. Você está andando na rua, você chega para a pessoa e fala: peraí que eu vou te... Você não vai atacar uma pessoa na rua, né? Você sabe disso. Você vai tomar uma porrada se você fizer isso. Chegar para a pessoa e tentar. Então, é a mesma coisa. O padrão de respeito é o mesmo. Cada um tem a sua individualidade ali. E a gente tem que respeitar cada um. Então, a gente tem que o tempo todo entender isso. Você está ali, tem espírito, ali é um mundo. Não se preocupe que você não é conhecido, porque você está fora do corpo. Ah, vamos atacar que ele está fora do corpo. Meu amigo, está todo mundo fora do corpo ali. Você não é especial, não. Por isso que não tem que ter medo. Muitas vezes você vai sair do corpo e não vão nem olhar para você. Por isso você fala assim: vou fazer o quê? Vou ficar coçando aqui pela rua? Andando pela casa? Não tem o que fazer no umbral, não. Você não consegue de sozinho chegar numa dimensão mais alta. É muito difícil. Por causa da densidade das nossas energias, dos nossos pensamentos, da repercussão do nosso ambiente, tem que chamar ajuda. Você pode até ir sozinho. Massa, maravilha. Se conseguir, pô, parabéns, bato palma. Mas tenha certeza, eu tenho, pelo menos comigo, eu trabalho com isso há anos. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas que vão sozinho para a quinta, sexta, sétima dimensão por pura sintonia. Mas eu tenho certeza que ali tem os dedinhos. Sozinho, complicado. Mas toda regra tem exceção. Vamos falar um pouquinho sobre ataques extrafísicos ou espirituais que podem ocorrer de forma diferente. A gente vai já falar sobre defesa. Vamos comentar tudo depois de falar sobre defesa. Ataques extrafísicos ou espirituais, né, que podem ocorrer de toda forma. Por exemplo, você está fora do corpo, pode acontecer desse jeito. Olha lá, controla a mente, controla o medo, maturidade, hein? Por que que eu falo isso? Toda hora aparece alguém com medo. Medo é normal, não estou julgando, não. Não se sinta mal, nem se culpe por ter medo. Se entenda, medo faz parte, é parte da natureza e vai estar em mim porque eu faço parte da natureza. Mas eu sei que de forma madura, conversei isso, você está conversando com você mesmo, batendo um papo legal, cabeça com você mesmo. Eu sei que de forma madura eu posso passar por isso sabendo que é assim, que tem uma coisa que tem que ajudar, que tem que estar lá fora, que esse medo é só uma coisa material, animal, que me prende aqui, para que eu não tenha assim, e que eu não tenha o conhecimento devido para isso, então eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou sair, não vou me prender aqui por causa de medo, não vou mesmo. Vamos lá. Então o que, que os ataques extrafísicos podem acontecer assim, os ataques espirituais, né? O espírito se lançar com toda a força e impulsão sobre você, sobre o projetor. Você está passando assim, está relaxado, está numa boa, saindo do corpo, o cara está lá no pé da mesa, se joga no seu pé, não se preocupe não. Você fala, meu Deus, se acontecer isso, eu morro. Morre por quê? Se eu tenho medo de acontecer isso no corpo, né? Porque infelizmente aí eu não vou ter mais acesso a essa dimensão se alguém me matar aqui. Mas lá não morre não, sabe? Essa maturidade é importante. Só eu tenho medo assim de estar sentado gravando esse áudio aqui, ter um infarto. Mas de sair do corpo eu não tenho. Para que ter medo? Não morre. A gente sabe, assim, existe um monte de informação sobre isso. Segunda, não vou muito parar, não, sobre medo, não, senão não vai embora. Estamos em 24 minutos, a gente tem que correr. O espírito ir se cercando e falando palavras obscenas para você, tentando lhe desequilibrar e tirar sua concentração. Cuidado, viu? Esse é o pior assédio que tem. E não tem como se defender energeticamente. Aí a única defesa é equilíbrio mental. Porque se você estiver bem, ele não vai conseguir chegar em você, porque você está energeticamente bem ali. Está conectado com os mentores, está mentalmente preparado, suas energias estão tinindo. Você está mandando ver ali. Você não vai atacar ele, claro, né? Mas você tem que saber que se ele vai falar, ele vai xingar você, vai xingar sua mãe, vai chamar você de corno, de viado, de tudo que você pensar, ele vai lhe xingar. Ele vai contar, ele vai saber que você traiu sua mulher, que ele fez aquilo, ele vai jogar na sua cara, você traiu, você não vale nada. Aí você fala, não, trai mesmo, errei, quem não erra, meu irmão, hein? Você sempre pula com bom humor. Ele vai falar, ah, mas você, aquela vez, você fez aquilo. Eu falo, fiz mesmo, né? Eu me arrependo, né? Você também devia se arrepender de ficar falando dos outros. Vamos procurar arrumar a situação. Sempre brincar com você. Não entre na mente dele. Se você deixar, você se desequilibra, perde conexão com os mentores, perde domínio das suas energias, entra na faixa dele, aí ele te derruba. Aí você se dá mal, perde a lucidez, acorda quebrado depois. Mas não se preocupe não, que isso acontece todo dia, inconscientemente. E consciente com um monte de projetor. Terceiro, eles criarem situações, plasmarem coisas, darem tiros em você, jogarem flechadas, pedradas, jogar coisa no seu olho, agulha no seu olho, oxe, quanto é oxe, né? Virei baiano. Sou baiano, né? De criação. Se transformarem em monstros ou criarem coisas que você tem medo. Olhe lá, eles conseguem ver tudo em você. Se você, por exemplo, se acha machão, eles fazem você parecer como uma aparência, poxa, eles plasmam tudo que você pensar, né? Vai lá, você se acha macho, eles falam, faz você sentir prazer de outras formas e você começa a pensar que é homossexual. Sabe? Tudo que você imaginar, eles criam para te desequilibrar. Se você tiver medo, eles criam um moscão gigante lá para pegar você, ou então um diabão, né, deformado, Fred Krueger, Chuck. Eu vou ensinar vocês, em cima das se tiver uma plasmagem muito forte, como vocês saírem disso, né? É assim, vou falar mais na frente, ó. Deixa eu falar esse próximo tópico que eu falo. Eles criam coisas para lhe deixarem presos. Eles plasmam um lugar. Plasmar é o seguinte, a capacidade mental deles de chegar e plasmar uma porta e fechar tudo e deixar você lá dentro preso. Uma janela que não abre e passar a ideia que você está preso. Eles fazem isso com as pessoas inconscientes e com moradores do umbral. Não se preocupe, como eu sempre falo. Isso aí é sempre, com todo mundo, é toda hora. Eles passam por mãe, passam por pai, por namorado. Então o que você faz? Lá embaixo eu vou falar sobre isso. Só vou dar uma pequena introdução, você vai entender depois. Levante as mãos com toda a força que você tiver, exterioriza energia em cima daquelas plasmagens dele, por exemplo, o cara, não para derrubar ele, pensando em dissipar, né? e aquela energia. Se o cara tiver virado de monstro, jogue, a máscara vai cair dele, fica na aparência dele, joga energia na coisa que ele plasmou, no bicho, na janela, na porta, onde você tiver, jogue que aquilo sai. Os mentores ajudam a isso, é porque a energia ectoplásmica densa, ela é mais forte que a dele. Então você consegue dissipar a energia dele se você estiver pensando nisso. Através da sua mente, da ajuda dos mentores, mesmo sem os mentores, você vai conseguir. Mas faça isso com uma força legal, equilibrada para não machucar, e você vai ver como tudo vai sumir. Lá embaixo você vai entender melhor a técnica de exteriorização para defesa. Eles ficam mudando de forma também, né? por exemplo, ele chega perto de você, vira sua namorada. Ô, meu amor, isso o cara é um cara negão, de 4 metros, sem falar mal de negão. Porque outro dia eu falei de, brincando, né, pô, eu moro na Bahia, meus melhores amigos aqui são negão. Eu toco com percussionista, adoro eles, vivem viajando comigo em tudo que é lugar. Aí o cara mandou um recado. Saulo, se eu fosse você, tirava esse áudio que você falou de negão. Meu irmão, vamos parar de besteira, porque eu sou brancão aqui. Se me chamar de brancão, será que estão falando mal de mim? Não, bobagem, né? Somos irmãos, somos amigos, está tudo certo. Aqui não tem preconceito, não tem bobagem, não tem aquela coisa de achar que a gente está falando mal de ninguém. O que existe é a nossa mente doentia, que toda hora pensa uma coisa, desculpa, é verdade, minha, sua, de todo mundo. Não é de só do cara que falou, não. Todo mundo. Que a gente sempre está levando para um lado ruim. O mundo é simples, as coisas são simples. Diferenciar que é complicado. Nele é um, não, tudo igual. Mas assim, lá tem um cara de 2 metros, né? Fortão. Aí você sai do corpo, ele se plasma, né? Sua namorada vai passar sua energia. Aí você não cai, né? Aí ele vai ver sua mãe. Vem tomar café, senta aqui, vai dar um abraço. Olha só a inteligência deles, né? Aí você não cai. Eles tentam de tudo até que eles ficam bravos e saem. Isso com o projetor consciente, viu? Porque eles fazem isso com todo mundo inconscientemente. Se plasma, assim, para tentar puxar energia. Eles só querem energia, né? Lançamento de dados energéticos. Em algumas situações eles jogam umas energias, dados assim, são tipo coisinhas que eles jogam e entram no seu corpo astral, assim, mas não machuca não, se você tem que estar tranquilo, mentalmente tranquilo. Por isso que a mente é mais importante que as energias, porque a mente controla as energias não controlam a mente. Em algumas situações eles jogam umas energias que parecem um tipo de geleia grossa, uma energia assim, que gruda, e quando ela pega na sua pele, parece um ácido, derrete o seu corpo espiritual. Ele joga a impressão de derreter, sabe? Não se preocupe que não dói nem machuca. Ele só faz... Aí você fala, meu irmão, isso aqui não vai me machucar, não. Eu estou acostumado é com bomba de Bin Laden, irmão. Isso aqui, se explodir aqui agora, eu pego os pedaços todos, vou juntando e fico grandão de novo. Então você brinca com ele e explica, não faça isso mais não. Pera aí, chega aí, bate um papo. Sempre no bom humor. Sempre assim, como se fosse no mundo aqui. Como é que você faria para não ter uma confusão? Para arrumar... É batendo um papo numa boa, não é correndo não. É correndo, irmão. Se confusão, eu vou correr. Não, calma, ali você não precisa correr. Ali você está pelo menos mais seguro que no corpo físico. Perseguição. Se você por algum momento se desequilibrar, você vai tentar correr, né? Como eu falei, né? Vai querer pegar, meu Deus, vou me... Você não vai ser muito legal se você correr, porque já vai mostrar perda de lucidez e de centro e conexão com os mentores. Provavelmente você vai perder a consciência e vai acordar, né? Depois ou na hora, depende. E assim, caso não retorne na hora, você vai ser um lanchinho temporário ao amigão lá, pô. Pense no lado positivo. Claro, né? Não se preocupe que você só vai acordar meio cansado, né? Os mentores ajudam nesse caso, às vezes quando você perde a lucidez, eles puxam logo você pro corpo. Mas não, isso não é constante. Se você está sempre perdendo a lucidez, eles vão deixar você se dar mal um pouquinho, porque senão você não aprende. Se sempre você tem ajuda, você não aprende. Então, eu te mandar um pouco. Então, essa é uma opção. Agora, se eles correrem, não vá atrás deles, não. Deixe embora. Se correu, porque os mentores deixaram correr. Ele não ia poder ser ajudado agora. Quando não é para correr, ele segura, não sai dali, mas não sai mesmo, fica acorrentado. Não tem como sair. E a outra, eles tentaram ele ameaçar com palavras horríveis. Eu já falei isso, dizendo, não mexa, mas assim, ameaçando mesmo sua família. Você, olha, não mexa comigo, que eu vou acabar com a sua vida. Sua família, vou tirar a sua paz, vou lhe obsediar, você não sabe com quem você está se metendo, vou fazer um despacho para você. Isso acontece o tempo todo, não ligue, eles fazem cara feia, olho vermelho, bota a língua para fora, saca 38, essas, não entre na energia do amparo, do amor, do carinho, fala, meu irmão, que besteira é essa, meu irmão, para que isso? Sempre assim, sempre criando para você uma atmosfera de bom humor. Assim você fica rindo, meio que brincando, e aí você se mantém conectado e sempre passando, enquanto ele está lá xingando, falando mal, não é só isso, não é falar coisa bem pior. Mas aí, esses só foram alguns exemplos. Continuando, né? Não se engane, as energias que eles lançam são fortes, as impressões são de pesadelo, às vezes, dando a sensação pesadíssima, né? Aquela sensação que dá uma amargura forte. Continue conectado, passe adiante disso tudo. Não se importe com o que vão lhe contar ou o que vão lhe falar. Não lhe importe, são coisas que mexem com a gente, eles vão mexer lá no fundo do baú. Ah, você largou sua esposa e ela está com outro. aquele seu namorado, ó, tá lhe traindo. E vai lhe passar, quando ele lhe falar isso, não pense que é igual aqui não, ele vai lhe passar. Com quem está traindo, aquela pessoa que você acha que ele está olhando, ele vai lhe passar a visão de quem que você está olhando. Então você fala, não, se ele está traindo é problema dele, não é não? É problema do cidadão. Eu estou nem aí se ele está me traindo, rapaz. Olha, irmão, aí você sempre busca essa coisa, se saia de tudo que aconteceu com você, isso até no dia a dia, né? Quem puder fazer isso na vida, melhor ainda. Continuando. As causas que fazem eles nos atacar, às vezes, claro, independe do amparo, né? Muitas vezes, não só no amparo, mas por que que esses espíritos nos atacam, né? Por que que tem espírito que quer atacar o projetor, qualquer um, eles querem atacar qualquer coisa. Alguns querem atacar o projetor, porque o projetor está lúcido, porque ele está ali no meio do trabalho, não para. Mas assim, normalmente os espíritos fazem esse tipo de ataque por alguns motivos, e são esses. Carência energética. Energias para eles é como feijão, arroz para mim e para você. Lá funciona mais como comida, né? Aqui funciona como comida, lá não funciona mais como comida, é isso que eu quis falar. Até porque o corpo espiritual, ele não come mais como o nosso corpo físico. O organismo lá funciona diferente e precisa se alimentar de energias. Só que a forma como ele não entende isso, os espíritos. Então eles sabem que eles não conseguem, os chakras estão desalinhados, há um desequilíbrio que eu já falei. A energia que eles drenam é muito densa, então eles não conseguem se alimentar da energia necessária, que é a energia que só consegue o espírito mais equilibrado. Então o que, que eles fazem? Por um equilíbrio muito maior, que está muitas vezes além da nossa compreensão, apesar que isso é compreensível, eles vão atrás da gente, buscar as nossas energias. Por que que isso acontece, né? Ah, mas eles estão nos prejudicando, sim, porque a gente não se ajuda. Se a gente se ajudasse, isso não estaria acontecendo, né? No dia a dia, nos mendigos que estão deitados nas ruas, nas pessoas que estão passando fome no mundo. Ah, mas pelo mesmo motivo que a gente não ajuda nem quem está na Terra... Então imagine quem não está, quem morreu que se dane, né? Já que nem os vivos a gente está ajudando, quanto mais os mortos, entre aspas. Como eles não sabem, eles percebem que a energia física do nosso corpo, para eles é mais ou menos o que sentiam quando estavam vivos, entre aspas também, né? Estão vivos. Não é à toa que os assédios são assim, dessa forma que acontece sempre. Então eles se aproximam para isso, para se alimentarem, e fazem isso numa boa. Não tem, não tem essa coisa de pena, não. Já falei disso do MEC assédio, né, do número 2. Eles querem se alimentar, é um lanche. É assim, não tem essa, estou com fome, meu irmão. Se você chegar perto de mim, eu com fome, e você vacilar, eu puxo o seu McDonald's e você sai correndo. É assim que funciona. Número 2, problemas mentais mesmo, né? A maioria dos espíritos, na causa 2, eles atacam por serem desequilibrados e meio que loucos mesmo, né? Eu sou louco, maluco. Isso é louco, eles não te vivem num umbral, um lugar de desespero, não tem o que fazer, não. E eles passam, olham você está ali, né? Meio que brilhando, o corpo espiritual do... Isso qualquer um, viu? Mas assim, eles nem atacam. Sem sentido, sem nada. Você só, nesse caso, você vai se defender por uma boa. Sai pra lá, não quero brigar. Se tentarem, aí você... Da primeira vez, vocês vão ver, assim, o... Esse já é uma introdução também para a defesa energética. Vocês vão ver esterilização já, lá embaixo, no finalzinho do áudio. Na primeira vez você só se defende numa boa. Avisa ele, irmão, não quero briga não, só estou passando. Estou aqui tranquilo. Não... Se ele continuar, você dá um empurrão mais forte. Você vai entender por que, que você pode dar um empurrão mais forte. Se continuar de novo, aí você vai ter que dar um ataque mais presente, o que não é o aconselhável, mas tem situações que infelizmente tem que se defender, ou então perde sua lucidez. Não é porque vai acontecer nada não, porque ele vai chegar e você vai tirar sua lucidez. Mas sempre é buscar não levar ao problema a violência. Sempre a intenção é essa. Tem também os que se motivam a atacar por bom humor. Um motivo qualquer para mostrar que é macho para os amigos dele, para mostrar que são bravos, né? Só por estar passando, qualquer um que passa eles atacam. No umbral é tudo assim, né? Aí o pessoal está atacando, como eu falei, é um mundo de... No umbral, por que eu falo nisso? Porque os ataques acontecem no umbral. A gente está falando sobre defesa energética, né? Defesa energética, desse sentido, fora do corpo. E outras tantas situações que se eu fosse falar aqui, ia passar o áudio todo e eles não terminavam. Vamos falar um pouco agora sobre os efeitos que um assédio pode dar na gente. O que pode ocorrer com a gente? Quais as repercussões dos ataques? É coisa simples, não tem muito assim. Ó, pode ocorrer, né, se você sofrer um ataque e, no caso, perder a lucidez, um cansaço físico depois. Mas, caso o projetor não saiba fazer as técnicas energéticas, o que não é mais, para você que está ouvindo o curso e vai chegar ao final com ser admissível, que você não saiba se energizar, né? Saber fazer absorção, fazer se reenergizar, limpar. Os mentores vão te ajudar, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, ele vai te observar, né? Se já sabemos, a gente não vai ficar esperando. Se dá para limpar, vamos limpar. Agora que eles vão ajudar, pode ter certeza, tá lá. Não é muleta, não. Faça o seu trabalhinho lá, energético. No site tem a técnica completa lá, né? Que a gente chama de técnica completa por ter misturado várias em uma só, com que são eficazes mesmo, um conjunto. Então lá ensina como fazer isso. Só pegar a 1. Técnica completa 1. É, tem uma repercussão, né, do assédio consciente quando acorda também. Você pode ter, né? Você fica com a sensação pesadíssima de um pesadelo ruim, algo que aconteceu, aquela sensação de amargura, de desânimo, ou mesmo não lembrar, né, acordar, você não lembra do que aconteceu, acordou pior do que foi dormir, pô, fui dormir bem, hoje acordei acabado, parece que eu não dormi, tomei uma surra. Então você fica com a impressão ruim, com a sensação de desânimo, fraqueza, dor de cabeça, isso não é só de assédio não, umbral onde você passou também, não se preocupe não, eu falo, umbral é nossa casa, a gente já vive aqui 24 horas, você já é um habitante do umbral, eu, você, todo mundo. Continuando, né? Isso só foi. São tópicozinhos que a gente está comentando para chegar lá. Os ataques extrafísicos, né, só podem ocorrer estando a gente projetado no corpo astral, viu? Durante uma projeção em corpo mental, não existe mais assédio. Primeiro, ninguém tem acesso ao corpo mental. O corpo astral, energia, não tem mais. Você está ali, meu, totalmente liberto disso. Isso ali só tem entidades equilibradas no mesmo, né, corpo mental, e que já tem total domínio da sua mentalidade energética. Então, ali você vai encontrar um parador, gente equilibrada, gente legal, não se preocupe, em corpo mental fique tranquilo que não tem problema. Os assédios acontecem no corpo astral, que são o corpo emocional, o corpo do desequilíbrio, digamos assim, né, onde vivem os espíritos que precisam ainda se equilibrar. Existem ataques duplos. O que, que é isso? Quando o ataque começa no corpo físico, você está sendo o tempo todo atacado, está sentindo, depois você vai deitar ou fora do corpo, inconsciente ou conscientemente, depende do projetor, o assédio continua. É, simplesmente continua ao ser vampirizado, isso acontece inconscientemente com processos obsessivos, ou até mesmo conscientemente no projetor que está assim, passa no ambiente, o cara gosta de você e começa a sugar sua energia, você tenta se defender, às vezes a gente não percebe. Quando você sai do corpo, o cara tá lá tentando de novo, aí você dá uma força pro cara se tiver luz. Não, peraí, meu irmão. Que isso? Se eu quer energia, eu vou lhe dar. Não tire, não. Eu lhe dou. Vem cá, vá. Assim, trate com carinho, dessa forma, madura. Lembrando que, como falei no áudio passado, ali você é um amparador. Para ele, você está acima dele, ainda que, porque mentalmente você está naquele momento mais equilibrado energeticamente. Nós não somos melhores, mas naquele momento nós estamos com uma responsabilidade maior. Continuando, é importante saber que nem todo espírito é assediador ou atacante. Eles são, em sua maioria, carentes, infelizes, doentes, dominados por situações mentais, repercussões da vida que levaram na Terra e levam ali no umbral. E só precisam de atenção, às vezes, carinho, ajuda. Às vezes eles não vão sair do umbral também, não. É dar um amparo, tá sentindo dor onde no braço? É seu uso de processo psicológico, sabe? Vem cá, traga esse braço aqui, vá. Bote o braço aqui. Onde é que tá doendo? Pô, meu braço tá quebrado. Rapaz, opa aí, que arrumou? Arrumou seu braço, ele olha pro braço e vê arrumado. Então você consegue, através de energia plasmada pelos mentores, e elevando a parte psicológica, ajudar. Dessa forma, o tempo todo esse trabalho. Ah, eu estou sentindo um processo muito grande, não sei o que eu faço, minha cabeça está doendo, peraí, fecha os olhos aí. Rapaz, sua cabeça passou. Sinta aí para você ver se não passou. Passou mesmo, falei. Passou, parou até de sangrar, estava sangrando, né? Parou, estancou, beleza, tá mata, agora vem cá. Pronto, e aí normalmente eles dormem, vão para um pronto-socorro perto. O amparo funciona assim, né? Continuando. Lembrar, claro, né? Acontece essa língua. É isso, deve se ouvir sempre como base, né? Você tem o centro desse trabalho e desse áudio. O que eu quero falar? que o principal desse trabalho, desse áudio aqui de defesa energética, é o equilíbrio interno, mental, ele sempre vai ser a melhor defesa. Sempre, em tudo que você for fazer no dia a dia, o seu estado interno vai fazer total diferença em tudo que você for fazer, juntamente com um bom sentimento de amor e conexão com o trabalho, conexão com tudo que você está fazendo ali, tentar se manter centrado, maduro, né, lúcido, isso chama-se lucidez. O projetor deve se esforçar para não sentir medo de forma alguma, através do bom humor, da maturidade, através ali da conexão com os irmãos, com o trabalho, com a porra, continuando a felicidade que dá a ser útil é indescritível. A felicidade que dá em poder ajudar, dá vontade de viver. Eu tenho vontade de viver até os 300 anos no corpo. Eu adoro envelhecer, eu tenho 30 anos. Eu conheço poucas criaturas que gostam de envelhecer. Eu não me sinto melhor por isso, não. Cada dia que eu fico mais velho, eu percebo que eu estou melhor internamente. Eu não sou. Eu me sinto muita eca para arrumar, um monte de porcaria para arrumar dentro de mim. Mas, pô, viver é massa. Porque eu sei que a vida continua. Ah, mas minha mãe vai morrer um dia, você pode ficar no hospital. Mas, meu irmão, se aí a vida continua... É simples dessa forma, vamos embora. É assim que tem que ser. Continuar. Uma vez no corpo emocional, né? O que eu estou falando é assim, você tem que tomar cuidado para não sentir medo, porque você estando no corpo emocional, ele vai receber mais facilmente as sugestões, porque você sabe que você está ali numa dimensão astral, que também é conhecida como dimensão emocional, e ali você vai ficar mais suscetível ao desequilíbrio. Então você tem que ter o tempo todo equilíbrio mental, é o que muda tudo. Continuando que já estamos lá, temos que saber quanta coisa, né? Ainda não estamos longe, vamos terminar. Olha que legal isso aqui. Se a gente pudesse fazer um pequeno manual, um manualzinho com recursos fundamentais para a defesa energética, o que a gente colocaria nesse manual, hein? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos fazer um manual. Primeira coisa, a gente aprender, em maioria das situações dos trabalhos, a estar sempre... iluminando o nosso psicossoma. Nosso psicossoma sabemos que é o corpo espiritual, né? Corpo astral. É sempre o corpo espiritual também. Ah, já falei. Durante o trabalho fora do corpo, né? Então se você se manter sempre bem iluminado, bem assim, quando você está lúcido, tentando, se energizando, isso aí é automático. Quando você faz as técnicas energéticas lá, você se ilumina. Você fica com uma luz bonita. Até porque o cordão de prata, ele brilha mesmo. A gente viu já nos últimos áudios sobre o cordão de prata. Uma segunda... coisa desse manualzinho, sempre tentar auxiliar no corpo também, viu? Isso seria um manual para a defesa energética e para equilíbrio, porque para que você tenha como repercussão lá fora o que você já é no corpo físico, isso seria um excelente, porque você não está assim, eu já faço um trabalho de ajuda aqui, pô, não é só ir lá, dar uma cesta básica, não é só isso não. É trabalho mental mesmo, as pessoas precisam dessa coisa de ajudar mentalmente, porque corpo a gente come, no outro dia está com fome e vai continuar até o dia que morrer. Mas a fome, a sede de aprender, ela é fundamental, porque se você alimenta bem uma pessoa hoje, você está passando para ela uma coisinha que você sabe, é pouca coisa, mas você alimentou, amanhã ela já tá, aquilo ali ela já não vem mais. Conhecimento é caminho sem volta, aprendeu, foi, já feijão é todo dia. Ah, é o outro, aproveitar bem as técnicas energéticas no corpo também ainda. E curtir o seu templo, quer dizer, o seu quartinho, o seu lugar, onde você vai deitar para sair, o lugar onde você fica, dentro de casa, cuidar dele com carinho, cuidar do seu corpo, né? E do ambiente também, do computador que você senta, nas coisas que você tem, fazer daquilo um templo. O lugar onde você fica é o seu templo. Se você não se sente bem dentro do seu quarto, meu irmão, você não vai se sentir bem mais em lugar nenhum. Pode ser um muquifo no meio do nada, ali é o seu cantinho. É ali que você tem que fazer a sua energia. Amparadores. Manter sintonia, conexão e confiança forte nos amigos espirituais. Sempre. Isso são sua base. Assim. Você tá, sabe que você é assim. Se você quer, pô, não acho ninguém para me aconselhar, tem sim. Bata um papo mental com você mesmo, às vezes. Bata um papo com o Criador, um papo cabeça, sem falar tão complicado, sinta energia chegando, sinta que você está bem, que você está... Ele entende, né? Você até quando você fala, ele já sabe até do que você está falando, ninguém é melhor para entender. Né? 5. Doar sempre energias, também no corpo, né? Você está aqui deitado para as pessoas que precisam, Você pensa num amigo, pô, que está precisando de uma força, pô. Faça uma prece, leve, peça autorização para que essa energia chegue a ele numa boa. É, quando você estiver com dúvida de o que fazer, manda energia para o hospital. A gente não sabe dia de amanhã, não. Se a gente vai estar, se nosso parente vai estar, se nosso irmão vai estar, se nosso filho vai estar, nossos amigos. A gente não deseja para ninguém, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. Comportamento. Tenha um bom comportamento. Isso não precisa nem falar, né? Prática de boas atividades, bons pensamentos durante o dia a dia. Às vezes, só se manter mais calmo. É porque isso melhora a sua energia para o trabalho, para a defesa energética. Isso tudo está dentro da boa mente, né? Manter sempre um bom comportamento fora do corpo, com os espíritos também. Ser camarada, ser gente boa, boa praça, massa, legal. Ser, enfim, um cara bacana com todo mundo. E aí, tô bem. Você tá bem? Tô, então massa. Fica aí. Saber utilizar bem as energias do corpo físico lá fora, procurando ajudar e só se defender nas horas certinhas e viáveis e que você sabe que não vai prejudicar. Ética, né? Também. Não julgar, respeitar cada situação e mentalidade. Cada pessoa e espírito é um universo diferente, como eu, como você, como nós somos, e dignos de total compreensão. Se o cara é evangélico, rapaz, deixa o cara ser feliz, rapaz. Vai ser feliz também, não critique não. Você vai se dar mal, porque você gosta de ser feliz. Então não critique. O cara é cabeçudo, deixa ele ser cabeçudo sozinho. Siga o seu caminho, meu irmão. Vá lá, tá massa. Você quer fazer o quê? Eu fico feliz cortando o pulso dos outros. Vá fazer. Claro que você não deseja que ele faça isso. Mas se é assim, vai fazer o que? Vai mudar a mente do cara? Não pode, né? Respeitar. Cada um tem a sua visão, tem o seu universo. Isso significa que você está equilibrado. Saber que para voltar para o corpo, é importante saber isso. Só precisa pensar nele, viu? Você volta imediatamente. É importante ter isso, porque na hora que você se sentir que desequilibrou, antes de perder a lucidez, vou voltar. Volta na mesma hora. Não se preocupe que volta. Isso é um conhecimento que você tem que ter nesse manual. Colocar a densidade do corpo espiritual como recurso à disposição para a defesa energética fora e dentro do corpo. É aquilo que eu falei. As nossas energias é um gigantesco recurso para o trabalho de defesa energética e de qualquer outro tipo de coisa. Próximo passo seria saber esterilizar bem as suas energias e, claro, treinar diariamente no corpo as técnicas de defesa e as técnicas de exteriorização, que também é a técnica de defesa, por isso que eu falei de defesa. Então você tem que dominar esse processo, é aos pouquinhos. Não, ah, não sei, não. Vai devagar, você vai aprender. Enquanto você não sabe, você vai tendo uma ajuda maior. Quando você for aprendendo aos poucos, os mentores já vão te cobrando um pouquinho mais, mas sempre do seu lado, sempre, são irmãos, dentro dos seus passos. Você tem que ter também autoconfiança na emissão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, as suas energias que você vai usar, defensivas, tudo, antes, durante e após a projeção. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Então a confiança é a seguinte, pô, eu estou aprendendo, tô, mas o que eu sei eu já estou mandando brasa aqui. Porque o pouco que eu souber, eu quero já, e não sei pouco, mas estou aí para ser útil, hein? Mentor estiver precisando aí, estou aí, vou sair, não sei o que eu vou fazer. Então, você coloca sempre assim. Saber compreender que às vezes estamos invisíveis a muitos espíritos fora do corpo por causa da nossa boa sintonia, né? Às vezes você vai passar, não sei se você vê um cara lá, um vampiro, um espírito que eu vou falar, né, lá na frente. Então, já falei, quer dizer. Então, não está te vendo, não. Difícil, às vezes vê, mas é difícil. Manter serenidade e bom humor sempre, né? O bom humor, então, nem se fala. Já contei, né, para vocês como eu faço fora do corpo, né? Eu vejo um cidadão todo horrível e já brinco logo. O cara foi, meu filho, vamos fazer uma plástica. Ô, povo feio. Você tá doido, meu irmão? Eu sei que você é mais bonitinho que isso. Você é lindo, você não é assim, né? Eu já faço a média, né? A média com o espírito, já fiz amizade. Enquanto isso, eu estou tentando enganar meu medo, né? Quer dizer, eu sei que o medo está ali em mim, que é da natureza. Não sei quem é aquele cara, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu também posso me equilibrar brincando comigo. Então, faça de bom humor. E outra coisa, entender que a sua conexão com os mentores é por telepatia, né? Você talvez venha a ver, como eu falei. Difícil, mas pode acontecer. É uma presença fortíssima, e você ouve os caras falando, é muito forte, independente de você ver. E não só isso, ver é besteira, você sente que está ali, é forte, é muito forte, está ali do seu lado. Depois do amparo, normalmente eles aparecem, viu? Se você fez um amparo muito bem feito, você fica mais sutil, você consegue ver pelo menos um deles. E você tem que aprender aos pouquinhos, viu? A voar, volitar. Nas horas que você fez um amparo depois, então, tiver que voar, tem que aprender direitinho, porque às vezes você vai precisar ir em lugares e você seria legal se você tivesse domínio. No site lá, na parte de relatos, eu tenho dois relatos lá, aprendendo a voar, um em parte 1 e parte 2. Que é, não tem muita coisa assim, um relato mesmo, mas que eu aprendi a voar ali mesmo, através de passando energia pelo meu corpo astral. Eu conseguia voar mais fácil, até no umbral. Então tá lá. Umbral, como a gente sabe, são dimensões que nós vamos falar mais na frente. Eu falo muito de umbral, dimensões mais densas, sabe? Que nós chamamos de umbral, zonas de sofrimento. Continuando, hein? Há dois tipos de defesa. Só para concluir. A defesa energética e a defesa mental. A energética é aquela que inclui, né, que eu vou falar mais abaixo, o EV, que é o estado vibracional, a esterilização energética e tantas outras, né? A mental é o equilíbrio onde nada pode se aproximar, derrubar, se conectar, se sintonizar com alguém bem equilibrado, em todos os sentidos, fora ou dentro do corpo e sem se importar onde esteja. Inclusive, se você estiver muito bem conectado, muito bem sintonizado mentalmente com seus mentores, você é capaz de passar na frente de um bandido e ele não te ver. A sintonia existe no corpo físico também. Existem N relatos de pessoas que estavam lá e não aconteceu nada, e isso é muito interessante. E a lógica é um completismo geral. É como se tivesse um véu nos olhos da pessoa, então que a pessoa não consegue mirar em você. Mas vamos lá. Nunca subestime as forças dos espíritos, dos seres que moram lá no umbral, no fora do corpo, e seja lá quem for. Apesar de nós termos o corpo físico, né, como eu falei, nós temos uma força energética muito grande por causa do cordão de prata, das repercussões energéticas. Eles também sabem manipular energias, e muito bem. Energias, eles usam energias de animais, portanto, sempre mantém uma conduta dentro da moral, da ética, da cosmoética, que a ética é maior, espiritual. E nunca se sinta superior. Se tiver que abaixar a cabeça, abaixa. Ô, irmão, desculpe. Pô, não me machuque não. Vá, não vou fazer mal pra você não. Deixa eu passar. Então você brinca assim, meio que chora, sabe? Pede ajuda. Seja político também às vezes. Alá também. Quando a gente quer as coisas, a gente sabe que consegue. Então, continuando, quando você for atacado, fora do corpo, jamais devolva o ataque na mesma coisa. Se você tomou uma porrada, um soco, um tiro, o cara te bateu, o cara te deu um soco, xingou sua mãe, não entre na faixa dele de jeito nenhum. Procure sempre amparar, não entre na viagem dele não. Você se defende, mas logo, você se defende, ele te atacou, você se dá uma, tá, tenta se defender, na medida do possível, mas logo em seguida você já vai falando, peraí irmão, não quero brigar não, não, peraí, que dá logo uma energia de paz nele, olha só estou passando aqui, vamos. Não entre na sintonia do ódio, da vingança, do sexo, de nada, pois você vai perder contato com os mentores, vai entrar na faixa daqueles espíritos, daquele ambiente, e muito provavelmente você vai perder ali a lucidez e vai causar também, talvez até um problema espiritual, né, no sentido de uma rincha ali com os caras, que não vale a pena, a gente sempre se dá mal nesse sentido energético, né, acaba causando repercussões. Uma vez eu estava fora do corpo, eu vi um espírito assim, ele me viu, ele tomou um susto, porque eu olhei para ele, ele viu que eu estava lúcido, ele tomou um susto e tentou correr. Aí eu segurei ele de longe energeticamente, né? Segurei energeticamente ele, cheguei perto, aí ele tentou me atacar, eu dei um empurrão nele, ele caiu, né? E levantou e correu. Aí ele falou, eu vou voltar. Olha só, aí tá, eu vou no outro dia, quando eu levanto, tá lá o cara flutuando em cima da minha aura, assim, no meu corpo astral, jogou a mão na minha mão. Eu senti uma agonia horrível e voltei. Quer dizer, era ele mesmo que eu lembro de tudo dele. Então, sem querer, eu causei um problema, né? Mas já foi. Depois eu fiz uma prece para desculpa, irmão. Não faço mais isso. Foi mal. Eu aprendi sofrendo. Eu queria ter alguém para falar isso para mim na época, que não faça isso. Mas assim, tudo tem um bom aprendizado, né? Se você quiser tentar, sinta-se à vontade. Existe também o ataque por acoplamento áurico. Acoplamento áurico é quando eu encaixo a minha aura na sua. Quando a gente está perto um do outro. Então, às vezes tem espírito no corpo que encosta na sua aura só para puxar sua energia e lá também. Então, eles fazem muito isso, assim. Eles entram na sua energia para tentar mudar sua faixa, às vezes. Então, você já sente logo quando isso acontece. Fora do corpo é muito forte. Então, você já faz uma defesa que a gente vai explicar já já. Agora, vamos falar... Ah, não. Vou explicar agora, né? Vamos começar a falar sobre as técnicas energéticas. Nós estamos em uma hora de áudio. Já está complicado. E como utilizar... A gente sabe que há muitas técnicas a serem utilizadas. Olha, essa parte aqui já é que conclui tudo que a gente falou acima, viu? A gente sabe que tem muitas técnicas de defesa. Lá no site tem técnicas energéticas, tem algumas, né? de defesa. Uma delas é o estado vibracional, o EV, a sigla que a gente conhece. A gente sabe que fora do corpo o estado vibracional é absurdamente forte, chegando a parecer um choque de 220 volts, porém, claro, indolor, mas muito, muito vigoroso. O estado vibracional, no momento da decolagem ou no retorno, né, ele existe por repercussão da tentativa da mudança da frequência. O que eu estou falando? Energética. Estou falando que na hora que você vai sair do corpo, o estado vibracional ele se instala porque ele está querendo mudar. Você instala o estado vibracional para tentar tirar o corpo astral, mexendo na frequência do corpo energético, que a gente já falou isso nos outros áudios. Se não ouviu, é só ir lá ouvir. Então, quando você mexe o corpo energético, você tira a sintonia do corpo espiritual de lá. Essa é a intenção, né, do estado vibracional nessa hora, fazendo o corpo astral se desprender mais facilmente. Já fora do corpo, ele tem utilidade de defesa. E não só defesa, claro, né? Ele tem também ele é um tipo de alarme. Como assim, Saulo, alarme? Ele é utilizado pelos mentores para avisar. Os mentores fazem assim, eu vou explicar. Você está passando no ambiente, aí você está assim, sente um EV do nada, fica alerta. Quando você sente um EV do nada, os mentores aplicam isso em você, tentando avisar. Fique esperto que tem alguma coisa nesse ambiente aí, né? Tu vai começar agora o trabalho. Então pode ser assim. Pode ser também, eles, o caso de assim, de algum espírito tentar puxar energia, ou até os mentores mexerem no seu estado vibracional para dar energia para alguém, eles puxam sua energia, puxam para poderem trabalhar aquele espírito, às vezes até segurar eles. Então a sua energia ali está sendo utilizada toda hora, a energia do corpo físico que você tem, aquela energia, aquele campo energético que está entre os dois corpos, físico e espiritual. Então é assim que funciona nesse sentido, o EV. Essa energia vai estar sendo doada. O EV é mais utilizado normalmente quando algum espírito encostar em você com algum propósito nada agradável. Como é que você faz para defender estado vibracional EV, hein? Como é que você faz para se defender? Digamos que você esteja passando, né? E vamos deixar essa coisa de ter medo, hein? Vocês vão ouvindo agora, sempre vou falar sobre com maturidade, não desrespeitando, né, aquilo que vocês sentem, mas não fica com medo sem analisar, não. Analise, pense, você vai ver que o medo é compreensível, mas é mais uma defesa natural para a gente desconhecer. A gente está aqui para melhorar isso, né? Então, assim, os espíritos nos abordam sempre quando estamos inconscientes. Eles sabem que 99% das pessoas saem do corpo, né, inconscientemente, inclusive. Muitos tomam um susto, como eu falei, quando percebe que a gente identifica que eles perceberam isso, essa situação. Então você está lá bonitão, fora do corpo, todo fofo, todo lindo, fofex, e o espírito pulou em você, agarrou sua perna. O que você faz? Você sabe que o EV é a movimentação energética. Quando você movimenta lá fora, pensou, vrum, vira um choque na mesma hora. Então você tem o que ali? O corpo energético. Que ele não tem, da forma como você tem, ele não tem. Você está ligado ao corpo físico, ou seja, você tem energia quase semimaterial. Ela é quase, para ele é mais do que palpável, né? Para ele é mais do que matéria, que ele consegue sentir. Então quando você instala, meu amigo, se ele estiver encostado em você, ele vai voar, e vai voar longe. A pior besteira de um espírito é encostar em alguém encarnado que tenha domínio energético. Ele está lascado. Se você... principalmente se você usar de uma forma muito, você pode machucar ele, machucar no sentido de se jogar a metros de distância, né? Então, caso você venha ser abordado de uma maneira não educada, né, não muito bonita, faça um EV forte, um EV, ou então daquele tipo que você sentir, faz um EVzão. Se não largar, você larga o EVzão. Se você sabe, não sabe o que é EV, vai ouvir os áudios lá que nós temos no site, desse curso, né? E no viagemastral.com, mas eu vou explicar como eu expliquei novamente, a repercussão simplesmente da movimentação energética. Eu tenho aquela história que eu falei da minha mãe, né, que eu já contei um monte de vezes, que eu estava saindo do corpo, aí encontro com minha mãe, e nessa situação era um espírito plasmado, e ele me agarra e ele fala com a voz grossa assim, né, minha mãe, imagina, falando, não vou soltar você não. E foi uma situação ruim. Então ali eu instalei um EV, mas o cara voou longe e desmaiou nessa hora. Mas claro, né? Eu, como falei, eu só faço uso das técnicas de defesa em casos extremos. E mesmo assim, sabendo do tamanho da força e sem desrespeitar, até porque um dia eu vou morrer. E eu não terei mais corpo para me defender. E não adianta ficar criando encrenca por todo lado, por todo mundo. No dia que eu desencarnar, eu tô lascado. Vou ser perseguido, pois não terei mais a mesma defesa de agora e nem poder retornar, nem vou poder retornar ao corpo físico, né? Isso, graças a Deus, se eu não ficar lá no umbral. Lá com a galera lá, né? Não tem problema, se ficar lá, isso dá um jeito. E o estado vibracional, também, né, para quem não sabe, ele também serve, né, como limpeza energética. A movimentação a repercussão da movimentação energética é tamanha que limpa o ambiente que estamos, dissipando energias mais densas, é tão forte que você pode até fazer um teste. Por exemplo, você, quando estiver dormindo perto de alguém, comece a circular as energias, igual tem na técnica completa lá, a parte do EV, sabe? Você, pam, que tem um barulhinho lá no finalzinho, que tem a sonoplastia, e verá que muito possivelmente a pessoa que está dormindo no ambiente poderá se mexer e se sentir incomodada, né? Pois você mexe até na energia da pessoa. Olha só, eu claro, já morei junto, fui meio que casado 6 anos. A minha ex-esposa, a gente, claro, né, direto, né, eu falava, amor, eu ia dormir sozinho, era horrível, eu tinha uma confusão, meu Deus, era uma confusão. Porque eu tinha que dormir para me projetar sozinho para o trabalho, né. Aí, às vezes que eu dormia junto, eu começava o trabalho energético, ela se batia a noite toda e me atrapalhava. Na hora que eu estava para sair do corpo, quantas vezes eu estava para decolar já, certinho, todo o trabalho, 1 hora perdida, entre aspas, nada, você perde, mas ali perdi. E aí o EV, ela se bate assim, com tudo. Quantas vezes ela acordava falando para eu parar de incomodar ela, que eu estava incomodando ela. Inconsciente isso, ela nem lembrava depois. Então, incomoda muito nesse sentido, né? Agora, claro, né, que você não pode chegar para... O ideal é você não dormir perto de ninguém, viu? Vou falar isso depois em preparação de ambiente. Que faz mal, sim, não é que faz mal, atrapalha o processo energético, faz mal para o processo energético. E atrapalha o processo energético, imagine, né, você tem uma namorada ou namorado e fala, amor, eu vou dormir sozinho que eu vou me projetar. Primeiro que você vai ter um problema, segundo que vai achar que você é louco. E é complicado, né, você largar e dormir sozinho, né, mas mesmo assim, não vai falar, olha, o Saulo falou, culpa do Saulo, que eu tenho que dormir sozinho, sozinha. Então... já fui, vamos projetar. Aí você acabar saindo do corpo e perdendo a mulher no corpo. É complicado, né? Ou o marido, o homem, o namorado e tal. Então vai achar que é desfeita. Mas continuando. Exteriorização energética. Estamos terminando, hein? Ah, vamos conseguir terminar esse áudio no tempo para caber no CD. Exteriorização energética. Ou passe, né? Essa, na verdade, como é que eu vou falar? É a defesa à distância. É claro que exteriorizar, passe e transmitir não é só para a defesa, é principalmente para o amparo, para ajudar, mas que essa parte sirva de introdução ao áudio que nós vamos gravar, acho que é na parte 10, no áudio 10, daqui a 3 semanas, é isso mesmo, sobre assistência extrafísica, amparo, assistência energética fora do corpo. Mas vamos nos concentrar hoje na defesa energética, na defesa energética, na exteriorização para a defesa energética. Eu, como sempre falo, fora do corpo, a transmissão energética é uma constante. Fora do corpo, você sempre vai trabalhar com defesa energética, transmissão energética, o tempo todo. Você vai utilizar ela em vários momentos, a transmissão, a exteriorização. Para dar passe, para acalmar a situação, se defender, entre tantas outras situações, você vai precisar mexer energia. Isso é aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, chega uma hora que é tranquilo. Eu sou, assim, reikiano level 3, iniciado pela minha mestra, a Natália, que me iniciou. Conheço um pouco de Jorei, dou passe, sento espírito. Quando eu vou dar passe ali fora do corpo, penso em nada, eu penso no trabalho. O domínio energético, não importa qual energia você estava utilizando. É uma coisa só, ali eu deixo os mentores controlarem a situação, eu sei doar. Então vamos embora, com a intenção do bom coração, de ajudar, de ser útil. O melhor passo que tem, a melhor técnica, é a técnica do amor, do equilíbrio. O resto é tudo bom, mas fica na teoria se você não tem esse lado equilibrado, essa técnica de saber utilizar com bons sentimentos, com alegria, felicidade, sem se envolver com aquele sofrimento, mas está ali de corpo presente, tentando ser útil. E para se defender, vamos dizer, vou criar um cenário aqui, vamos? É assim que acontece a cena. Você sai do corpo todo lindo, bonito, todo fofo, todo maravilhoso. Então, você chega lá fora e se coloca à disposição da galera espiritual. Uhul, como você, o pessoal fala, né? Vou sair do corpo. Você faz uma prece bonita, ou você fica mentalmente legal e fala, estou pronto para o trabalho, coloco-me à disposição, se tiver algum trabalho, não tenho o que fazer aqui mesmo, vou fazer o quê aqui fora do corpo? Não sei chegar na... Então, estou aí. O que tiver é bom, porque depois, sei lá, onde é que eu vou parar, né? Então, estou à disposição, tem alguma coisa para fazer, Pai Nosso que estás no céu, faz uma prece, não importa o que você vai fazer. Tudo que você fizer, que você sentir conexão, que você sentir legal, se você quiser entoar um mantra, conversar com Buda, com Krishna, o que você pensar vai ser bom, não tem problema nenhum. O problema vai ser se você tiver alguma deficiência interna, algum bloqueio, aí você começa a ter um problema com você mesmo. Então, você normalmente é levado, né? Então fica tudo preto na hora que os mentores puxam você, por uns instantes, segundos, um, dois, três segundos no máximo. Então você aparece num lugar. E lá você vê, né? Estou criando um cenário de como acontece mais ou menos. Um espírito numa situação chata. Um cara, né? Você sabe que tem que abordar a entidade, você tem que chegar na entidade. Você já percebeu que você chegou ali, você pediu para trabalhar, chegou ali e está o espírito lá. Você tem que chegar perto do sujeito, né? Então você começa com bom humor, primeira coisa, já ajudando. E pedindo licença, falando mais ou menos assim, numa linguagem simples, sabe? Não vá assim, Jesus, vá numa boa, sabe? Primeiro que você não sabe como é a mentalidade dele, respeite ele. Mas vá com bom coração, com bons pensamentos, equilibrado. Ô, meu irmão, tudo bom? Como é que você tá? E aí, como é que estão as coisas? Primeiro você vai assim, você não está chegando de vez, né? Aí você vai entrando devagar nas faixas dele. Não se preocupe que os mentores estão ali com você, né? Na hora que você fala, antes pode ser que ele não esteja nem te vendo, mas na hora que você fala com ele, você já entrou na faixa dele. Os mentores ajudam você a ficar visível. Se você estivesse muito sutil para ele, você já fica na faixa dele. Nesse momento, ele pode ter quatro reações de frequentes. Normalmente podem ter até mais, mas essas são as mais frequentes. Primeiro, ele pode lhe tratar bem. Ô, beleza, e aí, como é que tá? Pô, tô mal aqui, pô, que bom, meu amigo, você veio me ajudar, que mal, Deus ajude, um anjo de Deus. Meu pai, não, ele vai tentar rezar, ele vai, tudo, ele vai se ajoelhar, tentar, então você não deixa, tenta, não, pô, não faz isso não, somos iguais, né? A segunda, ele pode lhe tratar mal, o que você quer aqui? Lhe chamei, não lhe pedi ajuda, quem é você pra achar que eu tô mal? Sai daqui, sai que eu não... Ele pode fazer assim, pode daí ser daí pro pior, lhe xingar, e né, ele pode... Ah, e ele não, claro, nesse caso aí, ele não vai ficar, digamos que é uma opinião que só vai tratar mal. A terceira opção, ele pode tentar correr, pois ele percebe a abordagem, né? E como no umbral as coisas não são moles, ele não é bobo nem nada, né? Ele é macaco velho e traumatizado, ele se manda sempre, né? Se ele perceber a situação difícil. Ou, ele tentar lhe atacar, por ser abordado mesmo, tem cara que é brabo. Então, ele está percebendo que você está abordando ele, o que, que você quer, que é o quê? Ele pode cair para cima de você, né? Então, vocês... Eles não são brincadeira nesse sentido. Então, nessa hora, você já chega dando um passe com calma e segurança. Se você perceber que ele vai fazer isso, você dá um empurrãozinho, né? Peraí. Você joga energia, mas não para machucar. Devagarzinho. Como é que você faz? Sua intenção não é atacar ele, viu? Mas já ir melhorando o ambiente, desde a hora que você está chegando, você já está jogando, os mentores já mexeram, mas você também tem que fazer. Quando você for abordar, já vai passando energia de paz. Se ele tentar vir na sua direção, não se preocupe, só levante as mãos na direção dele, mande um jato de energia, você sente saindo, às vezes é tão forte que empurra você para trás, viu? Energia, para você ter ideia de como é forte que eu estou falando. Para você dar, mande um jato para unicamente e somente dar um leve empurrão nele, não force demais para você não jogar ele lá a metros de distância e joga, viu? Joga longe. Eu até fazer... com que ele venha desmaiar de tanta força que é. Mas não se preocupe com a intenção, né? A intenção, assim, a força que você vai usar. Que os amparadores vão te ajudar nisso também. Eles, às vezes, não deixam sair muito, não. Mas pode ser que aconteça. E lembre-se, normalmente, que você não vê os mentores. Sempre falando, visivelmente, só ali, assim, na maioria dos casos, só vai estar você e o espírito. Depois, talvez, que você doou muita energia, você pode começar a ver, se for. Mas é meio que difícil. E é aí que você começa o trabalho de amparo, ao qual nós vamos falar no áudio 10, a partir daí. E assim, enfim, é a defesa energética fora do corpo, é dessa forma, é mente equilibrada, né? É claro que a defesa energética não se resume só a isso. Existe a técnica da bolha energética, que é a cúpula que é que te cria para a defesa através da vontade, e tem lá no site essa técnica, na parte de técnicas energéticas. No áudio sobre técnicas energéticas, nós vamos fazer um monte, vamos falar tanto de tantas técnicas energéticas aqui que vocês vão ficar tontos. Existe a técnica da esterilização em espiral, a defesa também, assim. Você esteriliza energia em espiral. A gente faz isso para não, quando você está num ambiente muito pesado, você faz isso para não deixar ninguém se aproximar. Você vai jogando energia em espiral. Ó. Onde está passando, quando, principalmente em lugares onde acontecem ataques em massa. Eu não precisei muito utilizar isso. Teve uma vez só, foi assim, eu estava num lugar com essa forma, foi rara, tem essa experiência no site, infelizmente eu não sei qual é o nome, com os mentores, e assim, chegamos, pegamos um ônibus espiritual, né, estava numa pista legal, um ônibus, eu estava até então conversando com o pessoal, não me lembro de muita coisa, porque na hora eu estava com a consciência muito boa, quando a gente volta para o corpo faz aquele funil, né, mas eu lembro de quase tudo, só não lembro do que estava conversando, lembro das da fisionomia de cada um, da grande maioria, pelo menos. Aí, chegou uma hora que eles falaram, se prepare que a gente vai mudar de frequência. Aí parecia que estava descendo um barranco. Sabe quando você desce um barranco assim? Você está numa pista legal, como se o carro estivesse desgovernado. Então parecia que você estava descendo um barranco de barro, tudo balançando assim, sabe? E a gente entrou na dimensão. E eles falaram, olha, vai ter ataque, que eles sabem que está entrando um grupo de amparadores ali para buscar determinadas pessoas. Mantenha-se equilibrado. Tinha eu e mais três projetores. Na primeira descida, primeiro ataque, o projetor um sumiu. Né? Aí a gente começou a defender, eu comecei a jogar energia também, os caras estavam tentando invadir o ônibus, e o ônibus é feito para isso, justamente para a gente poder entrar ali. Eu nunca tinha visto isso, né? Deve ser o tal do aerobus, mas pelo menos aquele ali parecia andar, não voar, na pista mesmo. E descendo, né? Eu não percebi se tinha rodas, descendo, jogando energia, jogando, não olhei mais para o lado, aí não sei mais o outro cara que estava lá projetado, que eu sabia que estava. E aí um cara agarrou meu pescoço, eu consegui tirar, e veio o outro, agarrou a perna, e eram muitos. Aí teve uma, isso foi uma situação, claro, em um local pesado, em que só entram mentores, assim, bem preparados, com espíritos, com, assim, no meu caso eu estava ali de gaiato, com projetores bem equilibrados, eu não sei quem eram aqueles projetores, mas eu sei que eu perdi a consciência ali, quer dizer, eu fui atacado de uma forma que eu voltei pro corpo, então eu não aguentei. E não sei se outro projetor aguentou também, sei que eu não aguentei o tranco, mas eu acho que ali já foi suficiente para mandar energia para o pessoal. Né? Isso foi um exemplo de esterilização em massa que aconteceu. Mas vai acontecer muitas coisas nesse sentido, não é? Esse foi um caso em que eu participei de uma equipe espiritual trabalhando nesse sentido para ter experiência, até para poder talvez passar isso adiante. Mas, e aí vem muitas outras coisas, como eu falei, o mundo espiritual é um universo e cada vez que eu saio do corpo eu me sinto menor. Às vezes, é também preciso saber apagar as energias, né? Para que a gente não fique muito brilhante. Como assim? Se você está muito forte espiritualmente, em um certo lugar, você tem que diminuir um pouco a sua energia para você não fazer as pessoas ficarem constrangidas. No fora do corpo e no corpo, né? E não chamar muita atenção quando você sabe, dentro de festa, eu toco, ando em cada buraco, meu irmão, que Deus sabe os lugares onde eu ando. Né, os buracos que eu ando para trabalhar. Eu vou lá buscar energia, dinheiro, né? Para manter as coisas, manter o feijão na mesa. Então tenho que ir, vou numa boa, feliz da vida. Que, lá ninguém sabe o que eu faço. Eu não falo de X de energia. Lá eu brinco, eu sou bom-humorado, todo mundo me acha um cara legal, mas ninguém nem imagina que eu faço trabalho, experiência fora do corpo, que eu ajudo as pessoas, e nem quero saber disso, só ajudo o que precisa. Sempre as pessoas sabem que eu não bebo, tal, estou disposto a ajudar, ser legal. É assim, em bairro você tem que se manter. Ali eu não faço um EVzinho, nada, eu sou apagadinho ali, fico na minha ali, não sou melhor que ninguém, porque eu aprendi assim, ó. Uma vez eu estava tocando em trio elétrico, Carnaval de Salvador, com Bom Balanço, eu tocava Bom Balanço, ó. Infelizmente, o Wagner já quebrou, deu risada, já fiz um tiro onda com a minha cara por causa disso. Aí eu vi uma briga, né? Policial, briga e tal, eu falei, ó, pô, vou esterilizar a energia, rapaz, pra que eu fiz isso? Vou mandar energia de paz, só que é Jesus, me lasquei, rapaz. Eu simplesmente iluminei meu corpo espiritual no meio de uma energia horrível. Quem tá ali, meu amigo, não quer ajuda, não. que eu tenho que ajudar? Fui atacado de um jeito tão forte que eu não, quase desmaiei. Suei frio, que é assim, isso acontece com pessoas mais sensíveis energeticamente, né? Normalmente, como assim, como você trabalha muita energia, você fica mais sensível. Mas as pessoas que não têm essa sensibilidade, não quer dizer que uma é melhor que a outra. Isso aí eu não tinha também, não. De tanto trabalhar energia, melhorei. Então você vai sentir só um grande mal-estar e dor de cabeça. Eu quase desmaiei. Eu sentei, larguei o teclado na mesma hora, o teclado, e pedi para sair, fui pro camarim, embaixo, no trio, porque eu tava me sentindo muito mal, vomitei, na mesma hora, tudo para fora ali. Só porque eu tentei me envolver com coisa que não tinha que fazer, né? E, assim, quanto a um caso, um trabalho antes que eu fiz uma vez, eu estava em Maceió, eu fui para lá estudar, eu morei um tempo lá para estudar, e estando lá, eu tive um amparo, saí do corpo, vim ajudar um amigo aqui em Salvador, Rafael. E chegou aqui, tinha uma pessoa na casa dele, eu não sabia quem era uma senhora. Eu não sabia, não mora nenhuma senhora na casa do Rafael, que eu com meu amigo, né, de um amigo de infância. E essa mulher estava com uma obsessora muito, muito, muito forte, essa obsessora dela. Eu já fui direto pro quarto, já sabia que era lá, entrei. Eu não sei nem porquê, talvez tenha sido um chamado espiritual, né? Aí entrei no quarto e eu vi uma senhora negra que acompanhava ela. Que aquela moça era uma senhora branca, a avó dele, hoje eu sei que é a avó dele, né? Que estava lá, estava mesmo, ia contar depois, acabei contando agora. Aí essa senhora negra estava obsediando muito forte. Então eu já cheguei e tentei bater um papo nela. Cheguei, olha só o trabalho, né? Oi, minha tia, beleza? Ela, minha tia, caramba, falou outra coisa, não vou falar a palavra aqui. Que você quer aqui? Saia, saia do quarto. Quem é você? Eu, peraí, minha tia, tá tudo bem? Qual que está acontecendo? Me diga aí. Ah, eu quero essa miserável aqui, só não dá problema. Não quero contar, não tem que se meter com a minha vida, não quero me meter, não. Acho que a senhora está certa, olha. Aí o processo psicológico. O que foi que ela fez? Diga aí que eu quero saber o que ela fez. Eu estou tentando criar uma relação comigo e aquela senhora, né? Ah, porque ela fez isso, fez aquilo. Mas vem cá, a senhora não percebe. Aí eu faço ela esquecer o problema, né? Que a minha intenção não é fazer ela perdoar ali. Porque até porque o perdão vem com o tempo. A intenção é criar uma amizade e mostrar que ela... fazer ela adormecer para tirar ela dali. A intenção do amparo é essa, né? Aos poucos ela vai ser instruída em outro lugar. Não dá para instruir ali na hora do ódio. Eu até tento. Vem cá, e essa dor que a senhora está sentindo aí? Está vendo, não? Ela falou, pô, estou sentindo mesmo, uma dor horrível, viu, sentindo essa dor aqui, dor de cabeça. Ela tá muito forte, não passa. Minha, só não quer não um remédio? Eu tenho um remédio aqui. Ela, você tem remédio? Tem. Espera aí, eu puxei um remédio do bolso, plasmado por mim mesmo. Eu tomei. Quando ela tomou o remédio, eu falei, peraí que eu vou ajudar, posso pegar na cabeça da senhora para ver? Ela, pode, chega aí. Aí eu peguei. Como foi passando, ela foi sentindo alívio, fazer, passou a dor de cabeça, vem cá, porque a senhora não quer receber isso aí para outro lugar por enquanto, só para, não, vou sair daqui não, mas não é sair não, quando eu tentei falei isso, minha, ela percebeu, aí ela veio me atacar, ela percebeu, mudou da hora para o centro, aí eu fui acalmei a situação de novo, fui acalmando, passando energia, deitei ela no chão, segurando forte, viu? Passando energia, ela começou a se acalmar, começou a chorar, começou a se envolver emocionalmente com o trabalho, com o amparo que estava acontecendo ali, e adormeceu ali no chão. Aí simplesmente sumiu, né? Foi levada a partir daí. E eu voltei pro corpo, pensei em voltar pro corpo depois do trabalho, voltei, abri os olhos lá, eram 4:00 da manhã, fiquei pensando no que estava acontecendo, no que tinha, e no Rafael, falei, o que eu fui fazer na casa do seu Jorge, o pai do Rafael? Até peço desculpa se eu estou falando o nome deles aqui, não é intencional, eu nem pensei nesse sentido, devia ter pensado, né? Mas depois eu converso com ele. E aí eu cheguei e liguei para Rafael logo que amanheceu, né? Tomei café, liguei, eu estava numa pousada, num hotel, decidi quanto eu estudava, aí falei, ô Rafael, poxa, eu estive na sua casa, fora do corpo, ele me conhece, sábado eu trabalho, pô, o que foi que você viu? Pô, eu não sei, Rafael, eu fiquei meio confuso, não sei se foi verdade, assim, eu vi uma senhora aí, tinha uma senhora na sua casa, tem alguém aí? Eu falei, minha avó tá aqui, tá passando tempo aqui, tem 2 meses que ela tá aqui. Eu falei, nem sabia, pô, sua avó tava com um espírito muito forte nela, pô, minha avó tava com um problema, Saulo. Ninguém tá aguentando, tá com... Ele contou pra mim, não quero falar mais não, parei aqui pra não falar disso aí. Então, enfim, esse foi um trabalho de amparo, né, o caso pessoal dele fica na curiosidade, me perdoe, eu já falei até demais. E a gente agora, estamos finalizando o áudio, conseguindo... Irmãos, eu quero de primeira mão desejar um Feliz Natal a todos vocês. Saber que no Natal, no Ano Novo, não tem dia não. Não importa o Natal, não. O que importa é seja no Natal, ou seja no São João, ou seja naquela terça-feira ociosa, em que a gente não espera nada. que a gente esteja em paz. E sempre lembrando, né, que o verdadeiro Natal, né, só uma pequena, não é, é aniversário, né, de Cristo, aniversário de Jesus. É, não é Papai Noel, não é compras, não é, pelo contrário, enquanto você pensa em ganhar um presente, é servidão, é melhora interna. É isso que a gente comemora no Natal, dia 25. Essa é o verdadeiro espírito natalino. A gente devia ter Papai Noel, devia ser Jesus, né? Levando aquela o mestre, né, que nos trouxe tantas informações. Fica aqui então um grande abraço para vocês. Desculpe qualquer limitação. Por favor, deixe os comentários abaixo para participarem, para as pessoas que estão acessando poderem ver. E a gente está junto, a gente faz esse trabalho. E a gente vem semana que vem, né, com o próximo áudio. E nós falamos na semana que vem, que eu nem sei qual é o próximo áudio. Vocês acreditam que eu não vi? Vocês vão me ligar comigo, mas é isso aí. Então semana que vem a gente continua esse trabalho. Muita paz a todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham excelentes projeções e aproveitem esse Natal para refletirem. E eu acho que eu leio. Ah, sim. Semana que vem a gente vai estar falando sobre técnicas energéticas e projetivas, Saulo. Que é isso? Terminar o áudio lembrando. Abração, meus irmãos. Muita paz.
Thank you.